preciso trabalhar. Meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois!
Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Aqui mais uma vez para um episódio do Dois Empregos. E hoje um episódio muito importante por dois motivos, né, Klaus? Temos convidada especial e também teremos sorteio, não é isso?
É isso aí. Vai ter o sorteio da caneca. Fique ligado para você não perder. Você que é assinante já do Dois Empregos, da bela caneca Eu Não Preciso Trabalhar, eu ouço Dois Empregos.
Boa.
Fique ligado, estamos com um tema muito pedido pelos nossos ouvintes e com uma convidada muito pedida, porque todo mundo fica falando quando é que a Thalita vai voltar. Então tá aí, Thalita Lombardi.
Cheguei, galera. Quanto tempo, saudade. Oi, Klaus, amigo querido, sou padrinho. Oi, Caio, não te conheço, mas te considero paca. E quer dizer que vocês vão dar a caneca hoje, é isso?
É hoje, é hoje que nós vamos dar.
É hoje. Que
vamos lá, galera.
Mas só pra quem tá pagando, viu?
Exato, tá, não é pra qualquer pessoa, não.
Não é assim tão fácil também.
Ah, importante, né, gente? Mas eles pagam quanto? É caro? Eu vou pagar.
A partir da assinatura do plano executivo, já participa de sorteios, né? Sem contar os benefícios gerais que tem, agradecido por nome no programa, e o grupinho secreto lá no Telegram.
Pô, que inclusive, lá no grupo secreto, é que o pessoal sugeriu esse tema aí, né, Klaus? Esse tema de hoje, maravilhoso, que nós vamos falar sobre vestuário no trabalho. Tem muita coisa pra falar, hein?
Aê! Eita, a famosa farda, né, Caio?
Como será que o pessoal da praia de nudismo trabalha?
Boa pergunta. Boa pergunta.
Será que fica só... Ai, desculpa.
Eu nunca fui numa praia de nudismo, né? Não sei como é que é.
Eu nunca fiz isso, nem nunca voltarei a fazer, viu, Caio? Isso me lembra um vídeo clássico do Hermes e Renato, da reportagem sobre naturistas do Hermes e Renato, fantasiados, né? O cara com um pinto de pano, né? Servindo suco pra galera. Era no restaurante, peladão, e eu pinto no suco, né? Era esculhambação. Adoro Hermes e Renato.
Comecei bem, hein?
É, começou bem, né? A Thalita só pega ter uma vacalhada aqui no programa, né, Thalita?
Nem vocês me chamam, né? Fala a verdade.
Mas aqui, Thalita, a gente precisava muito de um ponto de vista feminino, viu?
Exato.
Precisava muito, porque boa parte da questão, da discussão de vestuário no trabalho, passa por essa treta da roupa curta ou do machismo, né?
Uhum.
E aí, enfim, queríamos o seu ponto de vista nisso aí.
Cara, muitas coisas mudaram, né? Porque eu trabalhei em muitos lugares diferentes, que vocês sabem, né? Além de 2 milhões de empregos. Na época eu trabalhava em concessionária, você tinha a roupinha e lá no Nordeste a gente chama farda, tá? Eu sei que aqui em São Paulo farda é coisa, mas a gente chama farda lá. Então a gente tinha as roupinhas, as fardinhas pra usar. A gente tinha que usar o sapato, por exemplo, o sapato fechado, que é o sapato, como é que a gente explica pra vocês, homens? Tipo um escarpão da vida, que você não pode mostrar o dedo. Então pra mulher sempre foi muito mais difícil, muito mais chato, porque o homem pode até chegar por dentro da camisa, por fora, por não sei o que. A gente sempre tinha que seguir ali um padrão, e um padrão que fosse aceitável pelo RH da empresa. Mas eu acho que mudou muito depois do home office, depois que as empresas de tecnologia chegaram com esse conceito de mulher usar tênis.
É.
O home office fez isso com a gente. Eu tinha 20 saltos, eu uso só pra tirar foto mesmo e me ponho meu tênis depois. Então, graças a Deus, as coisas mudaram.
Teve uma mudança cultural também, assim, até antes da pandemia, porque eu lembro que as aeromoças só podiam usar salto, aí algumas companhias aéreas deram um passo à frente e falaram, não, agora a gente tá liberando tênis, vai dar um uniforme mais confortável, né? Porque todo mundo acha lindo o uniforme de aeromoça, elas maquiadas, aquelas roupas chiques e tal, mas ninguém lembra que elas trabalham o dia inteiro dentro de uma cabine pressurizada, são vários voos e estão ali sofrendo pra manter aquela...
Pra elas é uma merda, né?
É, pra todo mundo que trabalha de pé, é péssimo, é péssimo.
Sim, e tem outra também, a gente sempre ouviu falar, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas me parece verídico, esse tipo de roupa mais formal, até incluindo os homens aí, né, que trabalham de terno, gravata, tudo mais, veio meio que importado da Europa, né, onde é um clima mais frio e tal, e aqui é um calor do cacete, né?
Os publi universitária de São Paulo trabalhando de terno, bicho.
É, então, né?
Tem uns que fazem isso ainda.
E no verão, né?
É, banco.
Eu sinto que já tá tendo uma mudança também por isso, né? Pessoal reconhecendo que o calor é um fator importante pra determinar a roupa que a pessoa tem que usar.
É, mas eu não sei se vocês viram, pegando uma conexão com vocês, o pessoal ali da Faria Lima, né, que é uma rua muito famosa aqui em São Paulo, eles têm um estilo próprio de se vestir, não é mais de terno, tá? O terno aí pra esse pessoal já saiu faz um tempo, agora eles usam tipo uma calça caqui, aquela blusa azul, né, tipo, pode ser de botão e tal, e um sapatênis. Isso aí que vocês não sabem o que aconteceu. Lançaram o boneco Faria Lime. Gente,
ah, eu vi isso aí, eu vi.
Que vergonha, gente. E os caras falam que eles são Faria Limers, tá ligado? Então é um outro padrão que tá chegando aí.
O jovem executivo que anda de patinete,
patinete,
né?
Patinete, exatamente.
E vem, o boneco vem com o patinetezinho.
O boneco tem aquele coletinho também, da Michelin ou não?
Tem, tem.
Eles não usam esse coletinho, meu bem.
Não usa? Como não?
Isso é coisa de pobre, né? Lógico que não.
Pobre é uma coisa triste.
Ô, louco, usa sim.
O meu filho.
Porque você procura no Google Faria Limer, sempre tem uma galera com esses coletinhos aí, né?
É.
A coletinho de frio, você tá falando.
Isso, de frio, é.
Eu já pensei o colete do Fantista, velho. Eu já fui.
Não, não, ah, não. É um coletinho. Eu vi aqui o boneco, inclusive, tem. É um coletinho que ele sim, é meio fofinho,
frio.
Assim.
Isso.
Eu acho horroroso, mas tá na moda. Eu acho que eu que tô errado, porque todo mundo usa.
Ele tem um enchimentozinho meio Michelin, né?
É, boneco da Michelin, total.
Você falou Michelin, já pensei em coisa de posto, gente. Como é que vocês querem que façam assim?
Não, é que a Michelin tinha um mascote.
Exato.
Que era o boneco da Michelin, que ele era todo rechonchudinho com essas ondinhas, né? Com os pneuzinhos, assim. Esse colete, ele tem os pneuzinhos.
Exatamente.
Né? Mas, assim, essa questão do terno, eu usei muito terno também, mesmo sendo mulher. Mulher também usa o terno e o taillé. Não sei se vocês sabem o que é taillé.
Não.
Taillé é quando você usa saia com um blazer. Então, não é o mesmo nome, né? Então, chama taillé. Então, usei muito.
Chique. Bonito.
Chique. Só que tem que ter também um pouco de direcionamento dos eventos. Hoje em dia, isso é o que eu sinto falta. Vamos fazer uma reclamação. Clau, chama aí uma reclamação.
Aí, Sila, sobe a sirene aí da denúncia, velho. É barbaridade, hein, velho?
O pessoal tem que falar como é que é o dress code dos eventos. Não vai as piriguete também, bota umas roupas, tudo nada a ver. Não tem nada a ver com o evento. A gente tem que saber qual é o direcionamento de pessoas de eventos. A gente não sabe mais o que fazer nos eventos, como que roupa vai.
Padrão é uma coisa legal, né? Principalmente quando você trabalha em evento. Eu acho legal usar uniforme. Tem gente que é contra o uniforme. Nada melhor do que você ganhar um uniforme.
Eu tô falando de evento.
Aí ela tá falando de evento pra não ir um muito diferente do outro, né? Porque aí...
Vai um de mendigo e o outro de terno, né? Você fala,
exatamente. Ah, sim, os próprios convidados.
Os convidados.
Né?
Hoje em dia, como abriu muito as coisas, a gente não sabe mais como se vestir no mundo corporativo.
Não sabe mesmo.
Eu não sei se vou chegar numa empresa hoje pra visitar, fazer uma reunião, se aquela roupa que eu vou estar vai ser de mais ou de menos. Então tá difícil hoje. Nosso mundo era mais fácil quando era todo mundo elegante, que era obrigatório todo mundo ser elegante. Devia falar assim, gente, continue elegantes, mas põe um tênis. Aí eu acho que já ficava melhor.
Já melhora a questão do salto alto, né?
Sim.
Porque a galera julga, é um constrangimento. Você, por exemplo, ser o único de moletom e a galera tá de gravata, é um constrangimento.
É.
Mas também você ser o único de gravata e a galera de moletom, você também fica constrangido.
Muito. Também.
Tem esse dilema mesmo, né?
Sim, tem esse dilema, tem esse dilema. Tem um pessoal que, assim, pra falar contextualizar no mundo de negócio, que é a gente, nosso negócio aqui, o primeiro banco a abrir mão dos ternos foi o Itaú, na própria sede deles, então eles abriram isso pra que o funcionário pudesse se vestir. E o Nubank, que é um outro banco, lógico, vocês conhecem, ele fazia só o Casual Friday, você se arrumar na sexta. Então, normalmente nas empresas existe o Casual Friday, que você pode vestir mais, antigamente, né, você podia se vestir mais de roupa que você queria. E aí, na sexta-feira, eles abriam...
Inverteu.
Isso, na sexta-feira, todo mundo ia arrumado, uma vez por semana só. Então, são curiosidades aí.
É a Chablau Friday, né? Todo mundo vai chique.
Cara, é interessante, porque eu, na minha cabeça, esse negócio de Casual Friday, a gente já falou algumas vezes aqui, pra mim é meio bizarro, porque assim, se um dia você pode ir mais confortável, por que que você não pode ir todos?
Ainda mais quem não trabalha com atendimento ao público, né?
Claro, claro, lógico.
Eu já trabalhei em fundão de escritório e eu pensava, por que me fazem pôr sapato? Ninguém vai me ver.
Sim.
Eu vou ficar aqui editando aqui nesse porão. Ninguém tá me vendo.
Cara, eu já trabalhei numa agência de viagem, né? Já falei aqui várias vezes. O setor que eu trabalhava, a gente não atendia público, né? Era um setor totalmente interno. Eu trabalhava no marketing e tal. A gente não atendia público e nem mesmo parceiros, nada disso. Nenhum tipo de atendimento. Ninguém entrava lá, a não ser os próprios funcionários. E eu era obrigado a trabalhar de calça social, sapato.
Meu Deus.
E não era camisa social. Era uma camisa polo de uniforme que eles davam pra gente. O que, assim, é melhor do que a camisa social.
Mas ficava horroroso.
Porque uma coisa não combina com a outra, eu tava desconfortável e feio. E sem motivo nenhum. Isso me deixava puto, cara.
Com razão. E lá nas concessionárias que eu trabalhei...
Não, né? Deixa eu terminar, esqueci de falar. Pra piorar, o chefe aparecia lá de calça jeans, camiseta normal e sapatênis.
Ah, eu faria lime.
Ah, não, mas daí esse cara... Não, mas daí...
Tá feito o desabafo.
É, não, tudo errado, cara. O cara tinha que pelo menos se submeter à mesma humilhação que você.
Mas é muito difícil você ver um dono vestindo a camisa. Só o dono de startup mesmo, que é o que veste a camisa mesmo, literalmente, é, né? Porque o resto é vocês, né? Vocês ganharam camisas, não foi?
Foi. Ah, aliás, já que a Thalita ganhamos. Puxou, vamos fazer o um jabazinho aqui do nosso novo parceiro, a Monkey Job, né? Boa. Lá no Instagram, monkeyjob.inc, né, Caio?
Isso.
Belas estampas de memes, muitos deles sobre trabalho, que tem tudo a ver aqui com o programa. Mandaram um mimo pra mim, pro Caio, pro Silas, e em breve também vamos sortear pros assinantes, hein?
Boa, boa, boa. Estampas maravilhosas, e a gente recebeu o produto em casa também, excelente, hein?
É isso aí. Monkey Job, manda uma patalita aqui também.
Não, mas eu quero com sua cara, não quero com a cara do The Office, não. Eu quero com a sua cara.
Com a minha cara?
É, lógico.
Tem uma que ele disse que fez em homenagem ao Dois Empregos, que a estampa é uma faca e tá escrito nenhuma boa ação ficar sem punição.
Eu quero essa farda aí, mas eu tô pensando, inclusive, eu quero a opinião de vocês, a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, o Klaus foi num evento com o pessoal da Bienal, lá do Workstars, o outro canal do Klaus, né, os 59 empregos, e eu achei que eles estavam com roupa igual a todo mundo da Bienal. Eu falei, tinha que ter algum elemento pra que chamasse mais atenção, né? Eu acho que essa questão de você vestir roupa igual chama um pouco mais de atenção também, principalmente a gente que gera conteúdo. E aí eu já pensei em fazer o coletinho que vocês tinham comentado pra quando chegar no evento, pá, colocar o coletinho e aí ficar, pessoal, olha quem são essas pessoas, sabe? Vocês podiam fazer pra vocês também, Dois Empregos. O que vocês acham dessa ideia?
O coletinho?
Eu acho legal. Eu compro a ideia. Porque eu acho que quando você liga uma câmera, você tem a licença poética de usar qualquer coisa. Você tá gravando. Você tá ali com a intenção de aparecer. Então, eu acho justiça.
Porque vocês estavam tudo vestido de nerd da Bienal que são, né? Então...
É a Bienal do livro. Eu fui com uma roupinha xadrez, assim, de hipster, né? Coisa de hipster. Só me faltou levar um saxofone embaixo do braço. E a equipe toda foi assim, mas não foi combinado. Eu já tava assim, tudo nerd, né? Chegamos lá e a gente se misturou.
E aí, você vê que eles passam, ninguém olha, assim, porque são pessoas normais. Gente, vocês são publicidade da internet, conteúdo, tem que se vestir direito, galera. Cadê essa chamar a atenção? Eu já senti falta, hein?
É verdade. Vamos fazer uma camisa de time, Thalita, Workstars BR.
O Tom já fez, só que eu não imprimi, mas o Tom tinha feito já uma camisa, parecia time de esporte eletrônico, sabe? A gente tem esse negócio aí. É outra ideia também que sai do padrão, né? Um negócio parecendo que é um uniforme mesmo, coloca patrocinador do lado, Dois Empregos do outro, e aí, isso aí vai.
É o que eu falo, uniforme eu acho legal, porque dá um profissionalismo e ao mesmo tempo você economiza aquele tempo que você gasta pensando no que vestir. Principalmente evento, coisa que vai filmar. Sim. Você fica, mas o que eu coloco? Isso aqui combina com isso. Uma vez que você tem um uniforme, é uma ansiedade a menos na vida. Eu gosto de uniforme.
É, então, pensando na empresa clássica aí do trabalhador que tá ouvindo a gente. Eu gostava, pelo menos, quando eu ganhava uniforme da empresa. A não ser quando o uniforme era muito bosta, que era o caso dessa que eu acabei de falar aí, mas... Esse negócio que o Klaus falou, o fato de você não ter que ficar, primeiro, usando suas roupas, gastando suas roupas, segundo, não ter que ficar pensando no que vai vestir, você já sabe o que você vai vestir, eu achava maravilhoso. Vocês curtem? O que vocês acham?
Depende. Eu quero ter o poder da escolha. Olha, querendo ser ativista, não.
Não, mas é um tema polêmico. Tem muita gente que não gosta.
Assim, eu já tive que pagar farda, né? Farda, uniforme, eu já tive que pagar. Eu trabalhava no shopping, no loja de shopping, eles botavam a gente pra pagar, ainda por cima.
Hoje em dia tem lei, não é, Caio?
É, isso aí não pode.
Tá, mas gente, eu tinha 17 anos, né? Eu vou fazer 38, 39 esse ano. Então faz um tempo, né?
Eu não sei quando surgiu a lei, mas hoje em dia, assim, se o uso do uniforme é obrigatório, a empresa não pode fazer pagar.
Então é uma denúncia nova aí, ó, galera. A gente que foi antigamente, vou pedir meu reembolso com juros.
Barbaridade, hein, velho? Olha o crime aí.
Cara, uma prima minha passou por uma situação que talvez seja ainda pior do que essa, porque ela também trabalhava em shopping e ela trabalhava numa loja muito luxuosa. Não é pelo fato da loja ser muito luxuosa que ela ganhava muito mais do que numa loja popular, né? O salário dela era equivalente aos outros vendedores das outras lojas, né?
Porém,
a gerente da loja, a dona da loja, ela obrigava as pessoas não a irem com uniforme, mas elas eram obrigadas a usar roupas da loja que elas mesmas tinham que comprar.
Oh, nossa, velho!
Isso acontece.
Ela tinha que comprar roupas de luxo para ir trabalhar e ganhando um salário modesto.
Não, mas elas têm desconto, tá? Conheço muitas pessoas que trabalhavam em loja, vale a pena, acaba que você tem uma roupa muito boa.
Mas é que você usa pra trabalhar, né?
Não, eu não sei a situação, mas você não precisa... Assim, eu lembro que eu conheci um vendedor da Amy Office na época e eles tinham que usar roupa da Amy Office, mas eles compravam, tipo, com 70%. Tipo assim, era com desconto, daí, realmente.
Daí é, e melhora. É.
Depois pergunta pra ela qual era o tamanho do desconto, porque normalmente eles obrigam, mas eles também te dão um incentivo ali de você ter um descontão.
É, então... Não, eu acho que tinha mesmo, mas ela reclamava, porque mesmo com desconto, as peças eram muito caras, era roupa de luxo mesmo, assim.
É foda,
então,
aí é difícil.
É, pesava.
O mundo real é outro. Isso é comum em shopping, eu não sei como é que é hoje em dia, se ainda é obrigatório você usar a roupa.
Esse negócio do desconto em coisa de rico é uma coisa muito revoltante. É igual alguém chegar pra você e falar assim, olha, te ofereço 40% de desconto numa Ferrari. Eu não tenho os outros 60%. Não adianta. Ah, mas é um desconto imperdível. Não importa, eu não tenho de onde tirar. É triste. O desconto em coisa de rico, ele te entristece em vez de trazer alegria.
Deixa você mais pobre, né? É verdade.
Você se sente péssimo. Se nem com esse desconto eu não consigo comprar, fodeu, né?
É, não, mas de 1 milhão vai pra 600 mil. Tá bom, vale, parabéns, né?
Nossa, mas eu posso vender amanhã?
É, posso revender no outro dia. Mas é muito interessante isso, né? Essa questão de roupa, de dress code. Eu acho que tá um pouco confuso na cabeça de todo mundo. Eu acho que deveria existir alguma reunião no mundo pra gente entender. Quando você pensa, por exemplo, em fazer call hoje em dia, como é que você se comporta na call, né? Você tem que botar uma maquiagem, você tem que pôr uma blusa. As pessoas não querem abrir a câmera, que eu acho super chato, porque as pessoas não querem se arrumar. Eu acho que ficou um pouco preguiçoso demais o povo agora, sabe? Eu acho que tá um pouco...
Geralmente eu faço questão de aparecer e de ficar apresentável da cintura pra cima.
De cuecão embaixo ali, é isso?
É, se eu acordei... Não, geralmente eu já não trabalho de pijama, que é uma coisa de ritual pra mim, eu tomar um banho e me trocar pra trabalhar. Mas sei lá, às vezes reunião fora de hora, à noite, eu já tô com uma bermuda velha, alguma coisa assim, eu só lavo a cara e troco de camiseta.
Vamos fazer uma pergunta pros seguidores de vocês, pros seus ouvintes, como que é da cintura pra baixo no home office dele? Será que sai legal essa pergunta? O que vocês acham?
Nós vamos deixar aqui no Spotify a caixinha de pergunta, responda. Gente, ó, aliás, deixa eu avisar uma coisa pros ouvintes. Tem gente respondendo caixinha de pergunta do Spotify falando, me deixa anônimo. Não dá. Eu tenho que apagar o seu comentário. No Spotify não tem isso. Quando você manda história engraçada pra gente ler no Momento Márcio Canuto, lá na DM do Insta, a gente deixa anônimo, se você quiser. Aqui no Spotify, quando eu falo, comente aqui embaixo do episódio, você aparece, beleza? Então ficou um aviso aí pros nossos ouvintes.
Tá avisado.
E você, Caio? Como é que você trabalha no home office da cintura pra baixo?
Eu da cintura pra baixo, depende, claro, do clima, né? Mas ele varia entre apenas duas peças. Short moletom ou calça moletom. Apenas isso.
Tem que o moletom tá incluso, né?
Sim, que é bem confortável, um tecido molinho.
A calça de moletom, ela é a aposentadoria em forma de peça de roupa,
exato,
né?
Exato.
Ela já traz aquele relaxamento, né?
É uma das melhores invenções do homem, viu, Klaus? Usar uma calça moletom é como vestir um abraço.
Mas depois me mandem, eu quero ver as respostas da galera, das mulheres também, engajam aí, que eu quero saber se eu tô trabalhando certo ou errado. Porque às vezes eu tô só de hobby fazendo trabalhando. É engraçado, o negócio é complicado.
Mas você fala fora de reunião, só no home.
Mas eu faço call todo dia, né? Então, com as meninas, por exemplo, eu faço call toda hora. Com o cliente a gente dá uma ajeitada, né? Mas, por exemplo, com seu amigo de trabalho, você se preocupa em estar mais bonitinho, né? Porque tá uma vergonha, né? Tá todo mundo...
Ah, não. Se eu tiver que ter uma call com o Caio aqui, por exemplo...
Não tô nem aí.
Remelento mesmo.
Não, é que a mulher, geralmente, ela é mais vaidosa, tem a questão da maquiagem e tal. Às vezes vou sair com a Pri aqui, ela fala pra mim assim, acho que eu vou sem maquiagem, hein?
Eu também!
É verdade, eu faço isso também. eu faço isso, mas eu voltei a usar maquiagem, porque eu engordei, então a gente tem que melhorar pelo menos a cara, né?
Sacanagem.
Então a gente coloca algum disfarce.
Pra mim, o cuidado é basicamente trocar de camiseta, é isso. Às vezes pentear o cabelo. Pentear o cabelo pra mim já é opcional.
É opcional muito do Klaus. O Klaus, ele só cortou o cabelo e fez a barba porque eu fui casar. Então assim, o Klaus é um absurdo. Ele tá, vai gravar o vídeo, não vai pentear o cabelo não. Aí você acha que precisa, depois vai editar o vídeo e fala, nossa, meu cabelo, ninguém falou nada que eu tava
horrível.
Assim.
Eu fico com vergonha do meu cabelo na maioria dos vídeos, mas eu não me corrijo, bicho, é impressionante. E quando alguém se forma ou casa, né? Ou quando quando eu não aguento mais. Quando cresceu e já tá uma árvore, eu não aguento mais.
O Klaus tá se preparando já pra calvície. Então ele já tá agindo como um careca, mas ainda não é careca. Que, aliás, a gente postou uma foto esses dias no Instagram lá. A quantidade de gente que veio falar que achava que eu era careca, Klaus.
Eu não gosto de homem careca.
Então, Caio, eu me pergunto o que, que as pessoas percebem na nossa voz que acham que a gente tem voz de careca. Porque lá no Moída, às vezes, também comentam isso. Achava que o Klaus era careca. Eu falava, ué, mas por quê?
O Klaus só não tem sobrancelha, mas é careca.
Não é. É, então, mas também é só uma questão de tempo, né, Klaus?
Ah, é, com certeza.
Acho que o Klaus não fica careca, não, viu? Ele tem bastante cabelo, viu?
Mas dizem que se o pai e os tios não têm cabelo, a sua chance é muito alta.
É, então, por isso eu tô apenas aguardando.
Já tá esperando, né?
Eu vou perguntar pro meu pai com quantos anos começou a cair o cabelo dele.
Boa.
É a vida, sei lá, vida. É uma outra coisa interessante. Teve uma vez que eu cheguei, olha só que história de trabalho também. Eu cheguei da Europa, né? Que eu tava com jet lag de 4 horas. Então eu não tinha conseguido dormir direito, mas eu fui trabalhar no dia seguinte. Então eu cheguei com o cabelo, sabe, todo arrepiado, assim. Tipo, não me arrumei pra trabalhar.
Cabelo de avião, né?
Cabelo de avião total. E assim, não tava bem, né? Não tinha maquiagem, não tinha feito nada. Meu diretor, eu era gerente geral, né? A pessoa chique. Meu diretor me chama e falou assim: Talitinha, que era lá em Recife, vá no salão, minha filha, se arrumar, que você tá horrível.
Puta merda. Franqueza, né?
Não, porque, pô, você é gerente, sabe, gerente geral. Você representa, você tá numa loja que é física. Eu entendi a questão dele, só que eu não queria chegar atrasada, porque Sim. eu tava super cansada e cheguei de todo jeito. Então eu fui lá, me arrumei, mas a exigência é muito grande pras mulheres. Se o cara tá com barba grande, não tem que fazer a barba grande. Ah, faz, deixa aí, né? Então, assim, a gente tá com o cabelo mais ou menos, já incomoda as pessoas, né? Então esse
Sim,
dia foi...
Não, a mulher se fode muito mais.
Ficou clássico na minha cabeça, você expulsa para ir no salão e claro que eu que tinha que pagar o cabelo, né? Então não é que o cara ia pagar meu cabelo, mas me mandou, Talitinha, vá pro salão ajeitar esse seu cabelo. Tá bom, obrigado, ok, tô indo.
Puta merda.
É, mas depois que eu virei gerente foi pior, né? Porque teve uma coisa que aconteceu, gente. Eu virei gerente, então realmente não precisava usar mais farda, uniforme, como vocês chamam. Então eu já comecei a menina executiva daquela época, né? Já tudo arrumado, tudo bonitex. E aí eu paquerava com as bolsas, cara. E aí eu comprei uma Louis Vuitton falsiedzona mesmo, né? Eu comprei aquelas que é de 100 real.
Louis Vuitton.
É, Louis Vuitton, eu comprei. E aí eu fui pra uma reunião com os donos da empresa, não era com o diretor apenas. E aí meu diretor me chama depois de uns 2 dias e falou assim: Talitinha, vem cá. Sempre me chamavam de Talitinha, tá? Todos os meus chefes me chamaram assim. E ele: vem cá, Talita, o Bruno Tudi. Ele: não, posso falar o nome dele aqui?
Falou.
Deixa, o Bruno Tudi era o dono da empresa, da Merlin. Beijo, Bruno. E ele perguntou quanto você tava ganhando pra você ter uma Louis Vuitton.
Convenceu.
Aí eu falei: Luiz Henrique, é falsa. Pelo amor de Deus, o cara já queria diminuir meu salário e tava achando que eu ganhava demais, tá ligado? Cuidado, meninas.
É, aí, ó, o perigo.
Cuidado com essa aparência, você tá ganhando demais, que vão achar que você tá roubando a empresa.
É, perigoso.
Então, você tem que ir no meio termo.
Tem que ter uma aparência adequada com o seu salário.
Isso. Fica ostentando no Instagram essas minas que vão de quarta-feira na obra fazer TikTok fingindo que estão na areia da praia.
Sim!
É, né? Aí fica ostentando no Instagram. O empregador pensa assim: ah, já tá muito bem paga, né? Não precisa aumentar nada.
Não vou aumentar o salário. É, exatamente.
Olha, Klaus, são 26 minutos. Eu acho que tá na hora de você fazer o seu sorteio.
Opa! Boa, sorteio! Thalita, muito bem lembrado. Como é bom quando a gente tem convidada esperta, né?
Eu sou diretora do negócio de conteúdo, né, Klaus? Pelo amor de Deus, eu fico prestando atenção em todos os detalhes. Mas vamos ver, que eu quero ver vocês dando a caneca.
Boa! Então, vamos lá pro nosso sorteio, certo? Você que tinha a sua assinatura vigente até antes da data da gravação, na verdade até o dia 26/7, você já entra o seu nome nessa lista acima do plano executivo. Eu vou gravar a tela e depois publicar isso no Instagram pra galera ver que não tem marmelada. E o nome que sair aqui, você receberá na sua casa a bela caneca, que também tem foto no nosso Insta. Eu não preciso trabalhar, eu ouço dois empregos com a foto da Rochelle. Caneca super legal.
Grande Rochelle.
Então estou aqui gravando. E atenção, atenção, que lá vem o sorteio. 3, 2, 1... Letícia Torres Prado Matos.
Aê!
Parabéns, Letícia, você leva a caneca. Fica de olho no seu e-mail ou no grupinho secreto. Acho que ela tá lá no grupinho secreto dos nossos assinantes.
Tá, sim.
Que a gente vai pedir o seu endereço pra fazer o envio, beleza?
Boa. Vale lembrar, Klaus, quase exclusiva essa caneca. Aí tem 2 exemplares só na face da terra. Uma tá comigo, vou vender por milhões de dólares depois, e a outra vai ser da Letícia.
É verdade, nem eu tenho essa caneca, hein? Mas eu tô já encomendando mandando a minha, viu?
Boa, boa.
Com a personalizarte.sp, ela vai mandar pra mim uma aqui, porque eu fiquei na inveja, Caio.
É muito bonito.
Muito bonita. Parabéns, Letícia. Por um momento eu achei que era a Letícia do MuidaCast que tinha
ganho. Aí ia ser muita marmelada.
Aí é marmelada.
Né? Caneca pra Letícia do MuidaCast.
Agora, pra continuar na pauta aqui então, Klaus, eu separei aqui algumas notícias que envolveram demissão ou quase demissão ou algo relacionado a isso, relacionado também com o seu vestuário, né? Por exemplo, teve aqui uma professora nos Estados Unidos que foi demitida porque, enfim, usava roupas ali consideradas inadequadas, né? Usava roupas meio justas ali, dava aula pra crianças, né? E o pessoal achou meio que não combinava muito. O que vocês acham? Tá certo? Tem que mandar embora mesmo? Não tem solução?
Não só a roupa, mas eu adorei o título dessa notícia que saiu assim, pais pedem demissão de professora com corpo exuberante, né?
Então ela é gostosa ainda.
Porque ela tem uma silhueta violão, né? Parece a Kim Kardashian, assim, e usava roupa justa pra dar aula. Eu imagino os pais revoltados e as crianças falando, não, deixa ela.
Eu tô pensando muito pior, tô pensando que as mães pediram porque os pais estavam querendo ir na escola demais, né? Também pode ser.
Olha, vai ter o dia dos pais, eu vou passar uma semana na escola, viu? Não me liga que lá o sinal é ruim.
Eu acho que o problema da roupa justa, e nenhuma mulher vai dizer que não, ela não é tão confortável. E trabalhar com criança deve exigir um pouco mais de mobilidade, né? Você vai ter que se movimentar um pouco mais. Então, eu acho que deve ser até desconfortável. Então, pra mim, muito apertado assim, muito tcharará, não é confortável de trabalhar. Então, tinha alguma coisa errada nessa intenção mesmo, infelizmente.
É, na matéria tem até o Instagram dela aqui, e assim, o ouvinte pode até entrar no Instagram dela aí, que é Toy Box Dolls, com dois L's e Z no final. E assim... É,
no nome da bio dela tá professora de arte, né?
Isso,
the Art Teacher. The Art Teacher. E aí você desce, tem alguns posts, são arte, outros são ela.
É, e assim, são roupas que... Eu não sei se é o tipo de roupa que ela usava na escola, né? Mas assim, não sei se é adequado não, viu?
Creio que não. Na matéria tem ela na escola, ela tá de calça jeans bem justa e de famosa brusinha, né?
Balada a vácuo.
Não tá com decotão do Insta, mas ainda assim os pais ficaram...
Que pessoa esquisita, gente, pelo amor de Deus. Gente, ela botou bunda, ela botou tudo. Isso aqui nada é original, gente, meu Jesus amado. Aquelas viciadas em plástica, tá ligado?
É chamativa.
Bom, deixa pra lá. Próximo.
Mas você acha que nesse caso, ó, eu que vou pôr a Thalita na saia justa agora, Thalita?
Epa.
Você acha que nesse caso a demissão é justa?
Não.
Porque vira um negócio controverso, né?
Não é justa porque você tem que fazer primeiro um movimento interno, um manual de como você deve seguir as regras da empresa. Não só pra uma professora que tá com a roupa mais decotada, mas todos deverão se vestir assim, assim, assim. Então, é como se fosse um estatuto mesmo, né, Caio?
Eu acho que é por aí.
É, que aí você não fala pra professora, ó, você entra no padrão que vai ser isso pra todo mundo. Não pode ser só uma coisa que seja exclusivo pra professora. Então, eu acho que não foi correto, por mais estranha que ela seja, mas teria que ter mudado realmente tudo pra todo mundo e aí ela se adequaria aonde ela tava, né? Ela tem 600 mil seguidores, gente. Esquece que ela não vai ser professora nunca mais.
Pois é.
Aí teve o caso também de uma estagiária que foi demitida. Deixa eu ver, onde é que ela era? Ah, ela era estagiária de prefeitura, né? Prefeitura de São Francisco do Sul.
Eita.
Em Santa Catarina. E ela foi demitida por usar o uniforme, porém pra gravar um vídeo pro TikTok dançando um funk proibidão. Aí como ela tava com o uniforme dançando um funk proibidão, o pessoal não achou muito adequado e demitiu ela. E aí, é justo ou não é?
Sim, é justo. Você tem que ter muito cuidado quando você tá expondo uma marca que não é sua, ainda mais de onde você trabalha. Então é uma coisa que é super justa, você tem que estar alinhado com os padrões da empresa, com alinhamento de fala mesmo, porque se viraliza, a empresa que fica mal, não é a pessoa. Então, vamos fazer TikTok, gente, tira a farda, né? Vai fazer alguma coisa. É que as pessoas nunca se sabe quando vai viralizar ou quando o negócio dá certo, né? Então ela deve ter feito sem nenhuma má intenção.
Ela fez na inocência, falou até na entrevista que ela fez na inocência, não, nem se ligou que tava de uniforme e aí bombou.
E ela tava de crachá ainda.
Nossa, né? Senhora, tava de crachá. Que vergonha.
Tava de crachá. Coitada, fiquei com um pouco de dó dela. Mas eu concordo, é fazer o quê? Eu acho que seria injusto se demitissem ela por dançar funk proibidão no Instagram dela sem o uniforme, assim,
não,
tipo,
não,
o que ela faz na vida pessoal é a empresa. Ah, isso não pega bem, porque tem empresa que é chata nesse nível, né?
Claro. Jura?
Ah, não pega bem pra marca, você
mesmo fora do horário, você é um embaixador da nossa empresa. Tem esse papo.
Tem, tem.
Tem isso hoje em dia, gente? Jura que isso ainda existe?
Ainda existe, é. A empresa que repudia funcionário, às vezes até por causa de uma tweetada, então imagina a roupa, ou postar vídeo, né?
Mas é absurdo, né?
Eu lembrei de um negócio agora, desse negócio de roupa e de trabalho, e se faz parte. Eu vim trabalhar em São Paulo numa empresa específica. Como eu me vestia na época de carro, eu sempre gostei de ser aquela pessoa, menina executiva. Agora, quando eu falei, engordei, tá um pouco pra lá. Mas eu comecei a ir arrumada, eu parecia uma boneca todos os dias. A empresa, todas as mulheres começaram a se arrumar. O CEO me chamou depois de 2 meses e falou assim: Thalita, depois que você entrou na empresa e vem arrumada todos os dias, as mulheres começaram a se arrumar. Então, assim, tipo, a roupa, ela determina muita coisa. Ela também abre muitas portas. Traz segurança. Então, quando você pensa, vou de qualquer jeito, cara, se arruma um pouquinho, você vai estar recebendo um cliente.
Esse pessoal que treina executivos, que dá consultoria de imagem, essas coisas
assim,
eles perguntam, tipo, que mensagem você quer passar com a sua roupa? Porque sua roupa é uma espécie de cartão de visitas. Então, eu acho super, super válida.
Não, a gente sempre tem super cuidado. Por exemplo, quando eu tô levando as meninas agora pros eventos, que elas não estão acostumadas desse universo, eu combino as roupas delas. Eu fui com a Karen num evento super chique já, emprestei um vestido da Armani pra ela, poderosa. Sabe, a gente já coloca, porque a gente tem que ensinar, né, as pessoas, porque os eventos realmente eles ficam aquela cutucada se você não tá de acordo com o lugar. Então vestir-se bem sempre abriu muitas portas pra mim, sempre, independente de qual coisa, se você é bonito ou se é feio, se você se veste bem.
É, e sentir o ambiente assim, né, sentir o ambiente, o contexto.
É, na dúvida, uma calça jeans escura, uma blusa de botão, tanto pra mulher como pra homem. Mulher pode dar uma amarradinha, um sapatinho fechado, então sempre dá certo. Um look assim básico, põe um colar mais descolado, então você consegue realmente fazer reuniões super legais com esse tipo de look, né? A calça
aí,
mais escura, uma blusa de botão, e você pode pôr um colar, se quiser botar um salto baixinho, que você tá super bem pra chegar em qualquer lugar.
Boas dicas.
Dois empregos também é mundo da moda, não é mesmo?
Ô, Caio, você se veste melhor que o Klaus?
Então, mas aí você me colocou numa saia justa aqui também, né? Porque vou ter que julgar a vestimenta do Klaus. Eu acho que sim, porque se eu achasse que ele se veste melhor, eu copiaria ele, né? Mas eu acho que não é muito diferente, não, viu?
Acho que é igual, a mesma coisa, né, cara?
Mas no casamento ele tava gatão, tava todo de terno.
É, mas eu sei me arrumar, eu não faço por preguiça. Eu não acho que eu tenho mau gosto. Acontece que eu sou preguiçoso com me arrumar.
O que te falta é uma camisa do Parmeira, viu, Klaus? Uma camisa do Parmeira é o melhor que você pode vestir.
O casamento, eu até combinei a cor da minha gravata com o vestido da madrinha, poxa.
Ah, bonito. Bonito.
Foi um trisal, entrou a Karen, o Mário e o Klaus. Então eles gravatinha combinando, ficou super chique.
Eu amei
a surpresa, eu não sabia. Mas teve uma outra situação do Klaus que ele tentou, não, e ele se vestiu legal, mas ele meio que apontou um look e apareceu o Silvio Santos. A gente foi pra Riviera, a gente foi fazer uns home office lá e aproveitar a praia, e ele comprou aquelas bermudas coloridas,
mas
sabe?
Mas aquilo eu fiz totalmente de propósito. A gente ia fazer o happy hour da firma na Riviera, e aí eu falei, meu, eu vou como o Silvio Santos vai pra Orlando, sabe qual é que é?
Maravilhoso.
Florido, e foi isso.
Maravilhoso. Se o ouvinte não viu, pesquisa aí Silvio Santos em Orlando, maravilhoso.
Silvio Santos em Orlando, maravilhoso. Vai ver o Klaus, só que ele não colocou a meia lá e tal, mas foi muito engraçado que ele saiu.
Mas eu morro de vontade, se algum ouvinte puder me mandar de presente, eu já vou ser o pidão aqui, da camisa florida e a bermuda xadrez do Silvio em Orlando.
Mas ele foi super fofinho, que ele falou assim, não tem uma bermuda pra vestir, porque ele não veste bermuda, ele não bota as perninhas de fora. E aí ele foi atrás do shorts e comprou dois ainda, viu? Dois.
Eu não tinha roupa de praia, daí eu fui comprar.
Foi bonito, o look tava bonito. Quando ele quer realmente se vestir, se vai, mas é que ele não quer, né? Então aí bota qualquer roupa e o xadrez por cima, acabou, né? Tá bom.
Mas sabe, eu já fiz esse teste do impacto social de se vestir bem, viu? Eu frequento o mesmo posto de gasolina aqui perto de casa há muitos anos. Quando eu ia lá normal, era, ô menino, ô, e aí, beleza, tal? Quando você vai alinhado, já aconteceu de eu passar lá de terno, porque tava a caminho de um evento, alguma coisa assim. E aí, patrão? E aí, chefe? Muda o tratamento dos frentistas.
Será que você só não ficou velho, Klaus?
Não. Fiquei, foi assim, tipo, no mesmo intervalo, né, de tempo. Então, hoje em dia, ninguém mais me chama de menino, né? Depois dos 30, então, não chama mais. Isso aí vai até os 25 no máximo, mas foi lá na época.
Aí, Klaus, hoje em dia, toda vez que vai botar combustível, ele põe o terno.
É, agora eu só abasteço. só abasteço arrumado, que eu gosto de ser bem tratado.
Bauru, 35 graus, o Klaus tá de terno pra...
Gosto de ser chamado de patrão.
Tá botando terno. Ah, onde você vai, Klaus? Ah, vou abastecer o carro.
Já tô vendo um meme, Klaus, você no posto. Ah, por favor, faça esse meme.
Não, e eu tinha um amigo que ele tocava em orquestra quando a gente era meninão, tinha 20 anos, 20, 21 anos. Ele tocava em orquestra, então era muito comum ele sair de rolê tarde e de terno.
Sim.
Ele sai com aqueles estojões dos instrumentos e tal. E ele falava, meu, três moleque de 20 no shopping a hora que dá o horário, segurança expulsa. Três moleque de 20 de terno no shopping a hora que dá o horário, segurança tem toda a paciência do mundo.
Não bota.
Eu falei, caraca, cara, que coisa, né? É,
acontece mesmo.
Acontece.
É, porque antigamente quem que usava terno, gente, né? Se você olha pra história, né? Eram só... É importante, nem é rica, quero dizer, mas as pessoas importantes estão lá. Políticos, pessoas SEOs. Então, a questão do terno ainda é muito patriarcal, né? Tipo, dos caras que mandam, dos pais, não sei. É um negócio bem, bem esquisito. Mas se veste bem, eu acho que traz a segurança, sabe, gente? Porque você, às vezes, tá inseguro pra um evento, então se a sua roupa não tá te ajudando, se você tá achando que tá mostrando... Por exemplo, você vai dar uma entrevista, como acontece diversas vezes. Você tá com uma saia muito curta, você vai ficar se preocupando em ficar abaixando a saia. Vai ficar se preocupando se vai estar aparecendo um decote, vai ficar se preocupando. Então, em qualquer momento, em qualquer ambiente, é só pensar, como que eu vou não me preocupar com isso?
Eu de saia curta, eu fico preocupadíssimo sempre.
Por isso que eu não uso decote nem saia.
O Klaus usa uma camisa que é o jovem tem que morrer. Ele vai apanhar um dia na rua.
O jovem tem que acabar. A camiseta. Eu vou usar muito também a que a Monkey Job me mandou. É que tá em inglês, daí a galera não vai perceber tanto, mas tá escrito nela assim: quando eu vou fazer alguma coisa, eu me pergunto, um idiota faria isso? Se a resposta é sim, eu não faço.
Se não sabe falar inglês, entra gledeedu.com e destrava seu inglês agora mesmo. Jabá aqui no meio do negócio.
Jabazão da Gled, né?
Tem um episódio do Mário que é muito legal também, né? Onde tá minha Havaianas, né? Como é que ele fez? Eu não lembro mais.
Joe Forgot mais chinelos.
Isso! Chegou em três línguas diferentes pra falar que esqueceu as Havaianas dele.
Excelente episódio com o Marião. Foi o episódio 36. Vamos lá ouvir. Recomendadíssimo também. Sobre inglês no trabalho. E, bom, Thalita, falando em jabá, aproveita pra fazer, então, o jabá da Workstars, das redes sociais, de tudo aí, né, do nosso trampo juntos e tudo mais, que a Thalita também tem mil empregos. Ela fala de mim, mas a mulher não para.
Eu não paro. E agora eu quero lançar séries, quero lançar filme, eu quero fazer tudo, quero ganhar o mundo. Gente, a gente tem um canal chamado Workstars, que ele é, na verdade, um multicanal. A gente tem portal, tem YouTube, tem agora podcast, o WTubecast, o Sport Drops, onde, basicamente, nós somos a porta de entrada no mundo de negócios. Então, a porta de entrada significa que você é um estudante, quer melhorar seu currículo, que você é um autônomo, quer abrir um MEI. Tem um vídeo do Klaus sobre como abrir MEI. Você que está começando a entrar no mundo do universo do metaverso, tem vídeo também do Klaus, do Mário.
Como melhorar seu LinkedIn, como fazer um Instagram decente,
como,
né?
Como melhorar. Então, a gente pensa muito nesses conteúdos para quem quer melhorar a vida de negócio dessa pessoa. Não necessariamente ela tem que ter um negócio. Então, a gente tá aí, já tem uma estrada longa, o Klaus é meu sócio nesse projeto também. E a gente está crescendo muito, a gente entrou agora pro streaming, né? Então, foi uma coisa muito legal esse ano.
Crescendo para lados que eu nunca imaginei. Agora tem o Workstars 360 nascendo também. Aí também, né, Thalita?
Também. Então, a gente primeiro entrou no streaming, né? Que foi a primeira vez que um canal de YouTube foi para um streaming, ainda mais um streaming brasileiro, chama Brisa Play. Então, o Klaus participou do primeiro episódio, né? Porque o Klaus é exclusivo daqui, do Spotify, então ele não pode apresentar comigo. Mas ele foi convidado no primeiro, foi assediado também, foi maravilhoso, né, Klaus?
Assediado.
Vamos escutar lá o WTubecast do Klaus com a Marina, maravilhosa. Escutem lá o primeiro episódio. O piloto foi com o MuidaCast e o segundo foi com o Klaus.
É, tem o MuidaCast falando do processo criativo lá na Workstars, do podcast.
Então, cara, a gente tem conteúdo pra tudo. A gente tá pensando no formato de humor aí pra o ano que vem. A gente quer fazer uma... Vou dar um spoiler e quero que vocês ajudem, né, Klaus? O Klaus já sabe mais ou menos. Mas eu quero fazer o The Office brasileiro com alguns personagens. Sim. Que eu não vou dar spoiler.
Eita.
De jeito nenhum.
A Band lançou a firma aí, mas eu não achei que tá com uma cara muito boa, não, viu?
As nossas ideias são bem melhores que isso. A gente tá catucando aí os patrocinadores, mas tem muito conteúdo. Quero agradecer muito a Klaus por ser essa pessoa na minha vida, que a gente ama e odeia, mas ama mais.
Eu que agradeço a você, Thalita. E pra encerrar aqui o programa dentro do nosso tema, como que é o dress code lá na nossa empresa, Workstars?
Na verdade, eu peço pras meninas irem mais arrumadinhas quando a gente vai receber alguém. E a gente tem, na verdade, um cabide, principalmente pras meninas com roupas, que se elas estão com a roupa que não é tão legal pra aquele tema que a gente vai gravar exclusivamente, a gente tem ternos lá, a gente tem roupas que elas possam construir uma imagem mais parecida com aquele tema. Então,
interessante.
Vamos falar uma coisa mais séria. Putz, põe o terninho, né?
Isso é
uma sugestão que eu dou para as outras empresas, eu ajudei a montar também o camarim lá, e é o seguinte...
Sim, o Klaus que levou o camarim.
A galera vai confortável e conforme a situação exige, pode se trocar lá.
Boa.
Sim. É a melhor coisa que tem. Ah, vai gravar, se arruma, vai sair para evento, se arruma. Então,
gostei.
Sensacional.
O Klaus falou que ele nunca colocou o sovaco dele numa blusa tão cara, que era um Armani que tava lá do mar.
Tinha um Armani lá. É. Não, e o pior, eu fiquei muito sem jeito, porque eu tinha chegado de viagem, tinha vídeo pra gravar, e eu tava vencido, né? Você fica muito tempo dirigindo, com aquela posiçãozinha do volante ali, né?
Naquele sol.
Aí eu cheguei na empresa vencido, falei, gente, eu quero me trocar pra gravar. Veste essa aqui. Eu falei, gente, essa camisa é muito cara, como é que eu vou passar o sovaco numa coisa desse nível?
Eu entendi que você só tava comentando que era um negócio caro, eu não sabia que era, que você tava vencido.
Eu tava vencido, e eu venci o Armani lá do Mário, viu? Desculpa, viu, Mário?
Mas o nosso dress code é esse, assim, se a gente tem gravação, pensar muito na questão das cores, né? Porque a gente tem, ou se for um chroma key, não pode usar verde. Então a gente tem várias coisinhas. Ah, tem um evento, vamos combinar antes. Então a gente gosta de fazer uma comunicação muito clara e entre todos nós, né? Que a gente consegue organizar isso. Então foi isso.
E você lembrou uma coisa legal, a gente que grava vídeo. Ah, marcamos com um empresário importante, ele só tem hoje pra vir gravar. Beleza, o cara, imagina, o cara chega desavisado e ele tá com uma roupa verde, a gente vai gravar no chroma. Acabou o vídeo.
Acabou o vídeo. Verdade.
Então a gente sempre tem que ter roupa à disposição, né? Mas é isso aí, Thalita.
Obrigada, gente. Adorei estar aqui. Me segue lá no Instagram, Thalita Lombardi. Muito obrigada. Beijo, Caio.
Valeu, Thalita.
Quero conhecer você pessoalmente.
Em breve, em breve.
É isso aí. Thalita tá me devendo uma visita em Bauru. Caio também tá precisando ir em São Paulo. Uma hora a gente se topa em algum lugar aí.
Não, vai dar bom.
Uma hora dá certo.
É isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado por prestigiarem o programa e vamos agradecer, né, Caião, os nossos assinantes lá do PicPay que ajudam a bagaça a acontecer.
Exatamente.
Levam esse programa nas costas.
Começando aqui pelo Marcos Tarini, Sérgio Antônio Gimenez Jr., Daniel Prieto, Max Afonso Antunes Braciac, Andrews Oazen Consentino, Luiz Eduardo do Nascimento Lima, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Lucas Nunes e André Soares.
E no nosso plano executivo que ganha um beijo na boca por áudio, quer mandar, Thalita? Temos lá a Laís Milani, o Lucas Nunes, Gustavo Oliveira, Vitor Akira, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira Oliveira, Jaisso Guilherme, Felícia Fagundes, Misael de Castro, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Luiz Henrique Rodrigues, Murilo Tomes, Andrés Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, Thiago Veras, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro, Vinícius Martins, Letícia Torres Prado, Felícia Fagundes... Opa, Feliz Fagundes, assinou duas vezes, hein, Feliz? Fica de olho aí que se quiser continuar, fica à vontade. Pedro Andrei Menezes e o Lucas Regis.
Boa, e agora no plano VIP, que ganha uma sequência de efeitos sonoros do Silão, aí temos ele, Frederico Bull, Riquelme Silva, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Marcos Paulo Oliveira de Jesus, Francisco Carlos Carneiro da Cruz, Rafael Preima, Alan Eric Córdova Jimenez, Leonardo Gabriel, Pedro Ramos, Alexandre Brand, Jimi Hendrix, Bruno Canitz, não sei se é assim, ou Bruno Canitz, e é isso aí, Klaus.
É isso aí, Caião, e lá no plano mais louco do Brasil, ele mesmo, o Você é louco! Temos lá o Luca Prado e Matheus Pivato, e também, é claro, a Débora Diniz, como é bom ser rico, né, galera? Que alegria, que beleza. Muito obrigado, vocês que assinam, quem ainda não assina é picpay.me/2empregos, por extenso, você é agradecido por nome no programa, participa de sorteios dependendo do plano e também tem acesso ao nosso grupo secreto.
Boa! Mande sua história lá no @2empregos, inclusive se tiver história com vestuário aí, manda bala, é nóis. Valeu, Thalita, valeu, Klaus.
Valeu!
Valeu, beijo!
Até semana que vem, falou, tchau!
Falou!